Olé, sou Francisco. Bem-vindo ao Podcast 99. Hoje, vou resumir e analisar o livro O Cartão de Crédito e a Revolução do Dinheiro, de André Silves. E uma obra de finanças pessoais voltada à compreensão do cartão de crédito como instrumento central nos hábitos financeiros contemporâneos. Publicado pela Alta Books. O livro se posiciona como um guia prático e explicativo para leitores que desejam entender não apenas como usar o cartão, mas também porque ele se tornou parte relevante da transformação dos meios de pagamento. A proposta combina educação financeira, organização do orçamento, escola consciente de produtos bancários, programas de benefícios e noções introdutórias sobre investimentos e pagamentos digitais. Em vez de tratar o cartão apenas como fonte de endividamento, a obra procura examiná-lo como uma ferramenta que pode gerar conveniência, controle e vantagens quando usada com método. Seu foco é especialmente útil para consumidores que ainda confundem limite de crédito com renda disponível, o que desejam aproveitar cashback, migas e novas tecnologias sem perder disciplina financeira. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a evolução do dinheiro ativo cartão como infraestrutura de pagamento. Um dos eixos centrais do livro é situar o cartão de crédito dentro de uma trajetória mais ampla de evolução do dinheiro. A obra não o apresenta como um produto isolado, mas como parte de uma mudança histórica nos meios de pagamento, que passaram do dinheiro físico para formas cada vez mais digitais, integradas e rastreáveis. Essa abordagem é importante porque ajuda o leitor a perceber que o cartão não é apenas um pedaço de plástico ou uma linha de crédito, mas uma infraestrutura que conecta bancos, bandeiras, lojistas, consumidores e sistemas de autorizar. Ao entender essa cadeia, fica mais claro porque o cartão oferece praticidade, parcelamento, segurança operacional e registros automáticos de consumo. Também fica evidente que a digitalização ampliou sua função, já que carteiras digitais, pagamentos por aproximação e compras online dependem de mecanismos semelhantes de autenticação e liquidação. O valor analítico dessa perspectiva está em deslocar a discussão do senso comum que costuma reduzir o cartão à dívida para uma compreensão de seu papel na modernização das transações financeiras cotidianas. Em segundo lugar, limite. Fatura e crédito rotativo como pontos críticos de disciplina financeira, a obra dedica atenção ao funcionamento prático do cartão, especialmente aos elementos que determinam se ele será útil ou prejudicial. O limite de crédito é tratado como capacidade temporária de compra, não como aumento real de renda. Essa distinção é essencial, porque muitos problemas financeiros começam quando o consumidor interpreta o limite disponível como dinheiro próprio. A fatura, por sua vez, aparece como instrumento de controle, ela consolida despesas, evidencia padrões de consumo e permite prever o impacto das compras no orçamento do mês seguinte. O ponto de maior risco é o crédito rotativo, associado ao pagamento parcial da fatura e à possibilidade de acúmulo acelerado de juros, mesmo sem depender de números específicos. O raciocínio financeiro é claro. Quando o usuário financia consumo recorrente com crédito caro, a dívida tende a crescer mais rápido que sua capacidade de pagamento. Por isso, o livro reforça a necessidade de pagar a fatura integralmente, planejar parcelas antes da compra e manter uma separação rigorosa entre conveniência de pagamento e endividamento. Em terceiro lugar, cashback, milhas e benefícios como estratégia, não como incentivo ao gasto. O diferencial do livro é tratar programas de benefícios de forma pragmática. Cashback, milhas aéreas, pontos e vantagens associadas a cartões podem gerar ganhos reais, mas apenas quando subordinados a um padrão de consumo já planejado. A lógica apresentada é que o benefício deve ser consequência de despesas necessárias ou previamente orçadas e nenhum motivo para comprar mais. Essa distinção evita um erro comum buscar recompensas enquanto se paga juros, anuidades inadequadas ou compras supérfluas. A análise também envolve a escolha do cartão de acordo com o perfil do usuário. Para quem viaja com frequência, milhas e salas VIP podem fazer sentido. Para quem prefere retorno simples e transparente, cashback pode ser mais adequado. A Comparal precisa considerar renda, volume de gastos, custo de manutenção, regras de expiracão de pontos e facilidade de resgate. O livro contribui ao mostrar que maximizar benefícios exige cálculo e consistência, não apenas entusiasmo por promoções. Assim, o cartão deixa de ser um símbolo de status e passa a ser avaliado como produto financeiro com custos, regras e utilidade mensurável. Em quarto lugar, organizar o de contas e planejamento mensal antes da escolha do cartão, embora o tema principal seja o cartão de crédito. O livro o insere dentro de fundamentos de finanças pessoais. Essa escolha é relevante porque nenhuma estratégia de cartão funciona bem sem orçamento, registro de gastos e clareza sobre receitas. A organização das contas permite identificar despesas fixas, despesas variáveis, compromissos parcelados e margem real para consumo. Se nessa vez o cartão tende a ocultar problemas, pois impor o impacto financeiro para a fatura futura e cria uma sensação artificial de folga no presente. O planejamento mensal ajuda a transformar o cartão em ferramenta de consolidar o de pagamentos, em vez de mecanismo de improviso. Quando o usuário concentra despesas planejadas no cartão e acompanha a fatura regularmente, ganha visibilidade sobre hábitos de consumo e pode aproveitar datas de vencimento com mais previsibilidade. O livro também sugere uma relação direta entre educação financeira e autonomia. Quem compreende seu orçamento tem melhores condições de negociar produtos. Evitar taxas desnecessárias e escolher cartões compatíveis com sua realidade. A mensagem prática é que o cartão deve entrar no sistema financeiro pessoal depois da disciplina básica, não antes dela. Por último, pagamentos digitais, investimentos iniciais e criptomoedas no novo comportamento financeiro. A obra amplia o direito ao relacionar o cartão com outras mudanças do ambiente financeiro, como pagamentos digitais, investimentos e criptomoedas. Esse recorte é útil porque o consumidor atual não lida apenas com dinheiro em espécie, conta bancária e cartão físico. Ele também encontra carteiras digitais, aplicativos de pagamento, plataformas de investimento e ativos digitais. O livro parece tratar esses temas de modo introdutório, conectando-os à necessidade de educar, sim, a avaliação de risco. No caso dos investimentos, a contribuição está em mostrar que controlar gastos e evitar dívidas caras são etapas anteriores à formação de patrimônio. Não faz sentido buscar rentabilidade enquanto juros de consumo corroem o orçamento. Já as criptomoedas e solo com as digitas entram como exemplos de inovação que exigem compreensão, não adesão automática. O leitor é levado a considerar segurança, volatilidade, finalidade de uso e compatibilidade com seus objetivos. Essa abordagem diferencia a obra de manuais restritos ao cartão, pois mostra que a revolução do dinheiro envolve um ecossistema de ferramentas. O cartão é uma peça importante, mas sua utilidade depende da integração com demais financeiras mais amplas. Ou em conclusão, o cartão de crédito e a revolução do dinheiro é indicado para leitores que desejam melhorar a relação com o cartão de crédito sem cair em explicações excessivamente técnicas. Ele tende a ser especialmente útil para iniciantes em educação financeira, consumidores que usam parcelamentos com frequência, pessoas interessadas em cashback e milhas, e quem quer entender melhor o papel dos pagamentos digitais no orçamento cotidiano. Seu benefício prático está em organizar uma visão integrada, primeiro compreender o funcionamento do cartão, depois controlar faturas e limites, em seguida avaliar recompensas e, por fim, situar tudo isso dentro de planejamento financeiro e novas tecnologias. Em comparação com livros genéricos de finanças pessoais, a obra se destaca por concentrar a análise em um instrumento específico e muito presente na vida do consumidor brasileiro. Em vez de apenas recomendar cortes de gastos ou investimentos, ela examina o cartão como produto financeiro, meio de pagamento e potencial ferramenta de otimizá-lo. Também se diferencia de conteúdos promocionais sobre milhas ou cartaz premium porque enfatiza a necessidade de disciplina, adequação ao perfil e a variação de custos. Seu maior valor está em mostrar que o cartão pode ser útil, mas somente quando subordinado a orçamento, consciência de risco e objetivos financeiros claros. Se você quiser apoiar André Siles, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!